Muito obrigado, deputada Maninha Raup, coordenadora da bancada federal do Estado de Rondônia. Passo a palavra ao deputado Mauro Nazif para fazer as suas colocações.
Primeiramente, cumprimentando o senador Assi por promover essa audiência, que é de suma importância, não apenas para o Estado de Rondônia, como outros estados que aqui estiveram presentes, senadores. Cumprimentando o general Frasch, qual nós já fizemos uma visita juntos ao DENIT, senador Ivo Cassol, senador Raup e outros que aqui estiveram. E a nossa líder de bancada, a deputada Maninha Raup. General, nós temos por hábito de começarmos a atuar depois que o leite é derramado. Depois que o leite é derramado, a gente começa a agir. Hoje nós não deveríamos estar discutindo a manutenção e a recuperação da BR-364. Nós deveríamos estar num passo onde estaríamos discutindo a duplicação da BR-364. E nós estamos voltando no tempo. O Brasil foi projetado para crescer ali na região norte. Hoje nós temos a saída para o Pacífico, que certamente é uma das grandes obras que o país ofereceu, e esquecemos da nossa malha viária que leva desde aqui do sul do país até o norte do país. O estado de Rondônia está fornecendo energia para o sul e o sudeste e praticamente não segurando nada no seu estado. Um dos grandes motivadores para a destruição da BR-364 foi o tanto de veículos pesados que ali trafegam. E é diariamente. E isso já estava projetado que iria acontecer. A usina do Madeira, como o senhor disse, o senhor estava lá em São Paulo, né, projetando a recuperação do aeroporto, mas o senhor sabia que até chegar a Guarulhos, o senhor tinha que passar por toda uma trafegabilidade. Tinha-se a importância da construção das usinas. Como é que se constrói uma usina? É só chegar lá em Rondônia e botar a usina aqui? Não. A usina ela foi construída por terra. E essa nossa malha viária praticamente foi destruída, não somente, mas praticamente destruída, decorrência da construção dessas usinas. E o que, que o governo federal fez em relação à BR-364? Nada. Fez nada. E o que, que isso tem acontecendo? Vem acontecendo? Vidas e vidas vêm sendo ceifadas. A gente costuma tomar por base, principalmente por estarmos no meio político, os políticos que falecem. Mas entre essas vidas tem milhares e milhares de vidas que têm sido ceifadas ou que estão em cima de uma cama aí para o resto de uma vida. Tivemos a morte do deputado Eduardo Valverde, tivemos agora, por último, nesse final de semana, o falecimento do prefeito do município de Alto Alegre dos Parecis, e assim vem acontecendo. E o Brasil foi projetado para lá. Então, quando o senhor chega aqui e me diz que lá não é o coração do país, isso também me preocupa. Se o Brasil está sendo projetado para lá, se a tendência é da industrialização ir para lá, será que lá também não passa a ser uma parte do coração do país? Ou nós temos que esperar acontecer tudo para depois nós nos mobilizarmos? Entendo que nós temos que ser mais ágeis, general. O senhor está assumindo agora, eu falo o senhor como DENIT, eu não falo o senhor como pessoa, mas eu falo como órgão. Nós temos que ser mais ágeis, porque tem trazido inúmeros prejuízos à população daquele estado que está cedendo muito para o restante do país. Nós estamos doando muito para o restante do país. Então, a gente vê com essa preocupação a questão dos viadutos em Porto Velho. A desapropriação hoje não está a cargo do município nem do Estado. A desapropriação está a cargo do DENIT. Nós estivemos reunidos, eu estive no DENIT, essa desapropriação ela é total responsabilidade hoje do DENIT, diferente lá do trecho da 319, lá da ponte, que ali entra o município. Mas aqui na 364 a responsabilidade é total das 104 residências e propriedades comerciais, responsabilidade do DENIT. Então, general, o que a gente pede é isso, é que a gente trabalhemos com soluções e soluções imediatas. Nós não podemos ficar só hoje olhando e vendo as coisas passarem, cada vez aumentando ainda mais o risco que está trazendo a toda aquela população do estado de Rondônia. Fica aqui o nosso registro e a compreensão de que possamos atuar da maneira mais rápida possível nessa recuperação, para que nós possamos entrar efetivamente na duplicação da BR-364.
Muito obrigado, deputado Mauro Nazif, pela sua colocação e pela sua presença nessa audiência, que tem por objetivo debater e discutir os problemas da BR-364 no estado de Rondônia. Antes de passar a palavra ao general, quero só esclarecer a questão dos professores. Os professores são pessoas que contribuem muito ao nosso país, general, que merecem total respeito da nossa parte e atenção, que estão lá à frente das salas de aula, ensinando os nossos alunos, os nossos jovens, e ganhando pouco, ganhando menos daquilo que merecem e que precisam para criar uma futura geração para o nosso país que venha nos substituir e venha fazer um Congresso mais eficiente, um DENIT mais eficiente, um governo mais progressista, um governo que atenda à necessidade brasileira. Quero que o senhor entenda a nossa angústia, nós rondonenses, de ver a BR-364 da maneira que está. Nós, não apenas por sermos cobrados pela população, mas também por utilizarmos a BR-364. Essa é a nossa preocupação. Quero dizer ao senhor que nós estamos aqui à disposição. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para ajudar o DENIT, para estarmos junto com o senhor, com a sua equipe, nós estaremos. Não só toda a comissão da agricultura, mas também a bancada de Rondônia, o Senado, eu tenho certeza que estaremos todos dando apoio para que o senhor possa colocar em prática o seu pensamento, a sua vontade de trabalhar, como o senhor já expressou aqui, não hoje somente, mas quando foi debatido junto com o senhor, nós defendemos a ida de Vossa Excelência ao DENIT. Nós queremos que o senhor consiga colocar o seu trabalho à frente do DENIT. Eu tenho certeza que o Brasil muito vai ganhar com a sua atuação, com o seu trabalho. Então, para as suas considerações finais, general Jorge Ernesto Frasch.
Em primeiro lugar, essa questão do coração aí do Brasil não é uma questão de achar que Rondônia não tem importância. É uma constatação. A densidade de empresas construtoras grandes está aqui. Lá tem menos. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. É só por isso. Não é questão de importância, senador. É questão de densidade de empresas que trabalham nesse ramo. A maioria está onde? Está mais para cá, não está lá. Lá é mais rarefeito. Isso exige de nós mais cuidado e mais preocupação. Eu sou nortista, eu sou roraimense. Eu fui conhecer água gelada quando eu fui para a Academia de Agulhas Negras. Não sabia nem o que era água gelada, senador. Então eu sei o que é ser um nortista e viver naqueles cantões. Eu sei o que é isso. E de um estado riquíssimo como Roraima, né? Riquíssimo na natureza, né? Então, em nenhum momento eu estou desmerecendo Rondônia e em nenhum momento eu vou dizer que não é... Pelo contrário, tem que ser da mais alta prioridade para o DENIT, porque é o único eixo até 64 que integra o Brasil ao Nortão. De Rondônia, do Acre, sair para chegar no Porto, para ir para o Amazonas, não tem outro, é aquele ali, e o próprio Mato Grosso. Então tem que cuidar muito bem desse único eixo que existe. Com relação ao professor, senador, O que eu, em nenhum momento é desmerecimento, são perfis diferentes. Porque o professor ele tem compromisso com o conhecimento dele e com os alunos, e só. Ele não precisa ter acabativa. É diferente. O empreendedor, esse, nem sempre será um bom professor. Nem sempre. Dificilmente vai casar bem. Então, cada um no seu lugar. E não há salvação para um país sem educação. Não existe. Não existe. O caminho do desenvolvimento de um país é via educação. Então, eu não posso deixar aqui uma percepção equivocada do que eu falei. Não posso. Eu lhe agradeço a observação. Não existe salvação para um país sem educação. Não existe. Agora, cada um no seu quadrado. Né? Então, quando o senhor tem um superintendente que não é arrojado, que não vai para a linha de frente, que não encara os problemas com a empresa, que não consegue negociar com o IBAMA, com a FUNAI, ou seja, com quem for, então eu não tenho um líder que eu preciso para aquele Estado. Tem que trocá-lo. E vamos trocá-lo. Né? Vamos tentar esse, né? Aquele. Uma das coisas que eu preciso fazer no DENIT é contratar um headhunter para descobrir os grandes talentos do DENIT. Onde é que eles estão? Né? Temos que descobrir isso. Então, eu não diria que muito desse problema é culpa do governo federal. Eu diria que o DENIT não gerenciou bem. O DENIT não gerenciou bem. E eu preciso mudar isso. Preciso mudar. Né? Com relação a Ji-Paraná, eu acho, deputado, que nós vamos, se Deus quiser, muito em breve, começar o trabalho lá, se Deus quiser. E ao contorno, esse que é o nosso calo, né, deputado? Deixa eu ver o que eu consigo convencer do meu escalão superior para a gente dar a tratativa final do contorno, tá certo? Essa é a questão importante. E eu irei a Rondônia. Irei. Vou palmilhar, não é só Rondônia. Irei a todos os cantões do Brasil. É dever do diretor-geral conhecer as obras, os seus problemas e saber quais são as soluções que estão sendo dadas. Isso é dever meu, tá certo? Com 10 dias de diretor-geral, eu fiquei preso pelos índios caiapós, lá em Novo Progresso, no Pará. Porque os índios alopraram, disseram o seguinte, olha, faz 5 anos que prometeram acesso para a nossa maloca. E até hoje não fizeram. Então agora nós resolvemos, eles sequestraram algumas caminhonetas das empresas, colocaram dentro da área da FUNAI, lá em Novo Progresso, sequestraram mesmo, eu vi lá a caminhoneta. Eu fui para lá para resolver o problema. E começaram a atear fogo nas pontes da rodovia da BR-163. Se agora é o seguinte, viu, o senhor aí que é o diretor agora, não me interessa se eu estou há 10 dias, não. É o senhor o diretor. Então o senhor só vai sair daqui quando as máquinas começarem a abrir o caminho que a gente quer. Porque nos prometeram 5 anos. Então, desde que eu sentei lá no DENIT, que eu assumi meu cargo, a única coisa que eu escuto de todos que vão visitar é o seguinte, isso aqui faz 3 anos, isso aqui faz 4 anos, isso aqui faz 10 anos, isso aqui faz 8 anos. Então está todo mundo já... assim, impaciente pelos anos que as coisas vão sendo tratadas e não vão sendo solucionadas. Então, coube, por felicidade do destino, que eu chegasse nessa hora que já está dando impaciência nas pessoas. Né? Tanto nos líderes que representam a sua população, como até empresários também. Então, nós temos um trabalho muito bonito e grande, é um grande desafio. Isso não é problema, eu vejo como uma oportunidade de melhoria para o DENIT e vejo como um grande desafio para um cidadão brasileiro. Agora, nós temos que considerar que muitos dos problemas que nós enfrentamos, empresas que não trabalham bem na rodovia, são de maus brasileiros, né? E que devem ser colocados no seu devido lugar. Então, o DENIT tem que fazer a sua parte, hoje ele é devedor, mas eu espero que num curtíssimo espaço de tempo nós possamos ser vistos de outra maneira. Essa que eu acho que é a missão principal. E um dia eu voltar aqui, senador, e dizer, olha, general, a rodovia está uma beleza. Estamos trafegando bem, está tudo muito bom, bem sinalizado, estamos felizes. Eu espero que não demore muito e isso esteja acontecendo. Esse são os meus votos, meu desejo, o meu compromisso. E nós vamos ver o relatório diário, deputado, que só está pedindo aí. Tá bem? Agradeço muito a oportunidade. Eu acho que foi uma manhã muito proveitosa. A ideia de, no mínimo, duas frentes de trabalho por lote foi bem lembrada aqui. Gostei muito. Vou checar isso pessoalmente quando sair daqui, de modo que a gente garanta duas frentes por lote de trabalho simultâneo, para no mais curto prazo a gente ter um acesso menos perigoso para a população. Obrigado, senador.
Muito obrigado, general, pela sua presença aqui conosco. Para nós também foi muito produtiva essa manhã ao ouvirmos a sua vontade de fazer as coisas acontecerem. Deputado Rubens Moreira Mendes, um prazer tê-lo conosco na nossa audiência. Vossa Excelência, quiser fazer algumas colocações, fique à vontade.
Bem, cumprimento inicialmente Vossa Excelência e parabenizo pela iniciativa de promover essa audiência pública, assim como cumprimento o general Jorge e também parabenizando pela sua vinda aqui a esta comissão. Quero ser muito breve e muito rápido, até porque chegamos aqui ao final, embora a tentativa tivesse sido de chegar antes, mas nós estamos envolvidos lá ainda com o Código Florestal, nas últimas pinceladas lá. Não pude chegar a tempo de participar aqui da íntegra dessa audiência pública. Mas eu quero só manifestar um posicionamento meu pessoal, que eu estou muitíssimo preocupado com a situação hoje da BR-364. É de calamidade. E eu quero dizer ao ilustre general que eu ando muito, sou eu que dirijo, e eu estou, assim, extremamente preocupado, porque a vida da gente está em risco permanentemente. Permanentemente. Não é a minha, é de todos que trafegam por aquela estrada. As coisas estão tomando uma proporção desastrosa, para ser bem verdadeiro. Se tem uma qualidade que eu admiro muito nos militares, general, primeiro, a clareza com que tratam das coisas. Segundo, é a determinação em fazer. E o terceiro é não tratar a coisa com rodeio. E eu quero pedir a Vossa Excelência, que embora na reserva, volte um pouco lá atrás, traga isso, incorpore novamente essas condições. Não
sei se
você
está na ativa.
Melhor ainda. Então, o senhor, que traga para dentro do serviço público essa determinação. Porque o que nós estamos cansados, e isso, eu recebo isso não como uma crítica à Vossa Excelência, mas como uma triste constatação, é que nós estamos cansados da conversa. Aliás, Vossa Excelência mesmo disse aqui agora há pouco que por onde andou, um é 3 anos, outro é 5 anos, outro é 4 anos, outro é 6 anos, o índio é 5 anos. De quê? De promessa. Então vamos deixar a promessa de lado. Não dá para fazer a BR inteira, mas dá para fazer 50 quilômetros. Vamos logo botar na prática os 50 quilômetros. Tem problema no Tribunal de Contas? Vamos enfrentar o Tribunal de Contas. Tem problema na auditoria do governo? Porque esse país hoje está virando país de auditoria, de Tribunal de Contas, ninguém faz mais nada. É auditoria, Tribunal de Contas, ONG, só para dar piteco e infernizar a vida, IBAMA, infernizar a vida de quem quer trabalhar e quer produzir. Então, o que eu quero apenas aqui, primeiro, dizer a Vossa Excelência da minha indignação com relação à questão da BR-364. Está insuportável. Estou vendo o padre Tom do meu lado aqui. Semana passada, perdemos mais uma vida de tantas que diariamente se perde o prefeito da cidade de Alto Alegre dos Parecis. E assim vai. Toda semana, não tem uma semana que a gente não olhe no jornal e que não veja lá a notícia de alguém que perdeu a vida. Então, para manifestar, primeiro, a minha indignação com essa situação. E, segundo, a esperança de que Vossa Excelência, como militar, consiga realmente tocar esse negócio para frente, porque não dá mais a gente suportar o estado que a coisa está. Está grave, gravíssimo. E a sua ida lá é muito importante, porque o senhor vai sentir de perto o que nós estamos dizendo aqui. Presidente, muito obrigado pela quiescência de me permitir falar aqui, ainda que rapidamente. E finalizo agradecendo a sua iniciativa, como já disse, e a presença do general aqui, porque corajosamente veio aqui para enfrentar o problema e trazer as suas considerações.